E, subitamente, é a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando, por entre os escombros da cidade velha. E como nas mágicas e na natureza, a espérrima educadora, tudo transformou, com aparências novas e novas aspirações. Quando os meus olhos se abriram para as agruras e também para os prazeres da vida, a cidade, toda estreita e toda de mau piso, eriçava o pedregulho contra o animal de lenda, que acabava de ser inventado em França.
O que você acaba de ouvir é um trecho da crônica A Era do Automóvel, de João do Rio. Nela, o cronista transforma a chegada dos carros ao Rio de Janeiro em uma alegoria do começo de um novo tempo. Para entender melhor, é preciso fazer uma viagem ao passado. Eu sou Roberto Amazonas.
Eu sou Vitória Navegantes e esse é o podcast Vale a Pena Ler Especial, onde apresentamos um pouco da vida e obra de um cronista ou jornalista literário brasileiro.
Vale a pena ler.
Se você fez faculdade de jornalismo assim como a gente, provavelmente já ouviu falar em João do Rio e na sua forma única de narrar o cotidiano. E hoje, mais de um século após a sua morte em 1921, uma pergunta guia esse episódio. Por que ainda importa ler João do Rio? Mas calma, a gente vai do início.
Essa história começa no século XX. O Brasil e principalmente o Rio de Janeiro passavam por uma transformação radical. Desenvolvimento industrial, urbanização acelerada, modernização da infraestrutura e necessidade de adaptar a capital do país impulsionaram essas mudanças.
Entre 1904 e 1908, o Rio passava pelo Bota Abaixo, a reforma urbana de Pereira Passos. Acompanhando os efeitos sociais da modernização do centro da cidade, as ruas, antes estreitas, começaram a ser alargadas, os cortiços, que serviam de inspiração para muitos autores cariocas mostrarem a desigualdade social, foram demolidos.
Começou, então, o movimento de afastar os mais pobres para longe dos olhos da elite. Mas havia alguém que observava tudo isso com muita atenção e com estilo próprio. De bengala na mão, ele atravessava bairros, frequentava salões e vielas, ouvia histórias de gente que quase ninguém queria ouvir. E olha só como as pessoas falavam sobre a chegada dos carros.
Só pelas ruas esguias, dois pequenos e lamentáveis corredores tinham tido a ousadia de aparecer. O primeiro, de patrocínio. Quando chegou, foi motivo de escandalosa atenção. Gente de guarda-chuva debaixo do braço parava estarrecida como se estivesse vendo um bicho de Marte ou um aparelho de morte imediata. 8 dias depois, o jornalista e alguns amigos, acreditando voar com 3 km por hora, rebentavam a máquina de encontro às árvores da Rua da Passagem. O outro, tão lento que parado, mais parecia uma tartaruga bulhenta. Deitava tanta fumaça que, ao vê-los passar, várias damas sufocavam.
João do Rio, que por nascimento era João Paulo dos Santos Coelho Barreto, nasceu em 1881, na Rua do Hospício, atual Rua Buenos Aires, uma artéria nervosa do centro do Rio de Janeiro, onde se misturavam pensionatos, igrejas, casas de caridade e pequenos comércios, e que é considerada até hoje uma rua viva.
Nesse cenário de contrastes, cresceu um menino negro de modos finos, filho de um professor branco, Alfredo Coelho Barreto, e de uma jovem negra, Florência dos Santos. Ele desde cedo entendeu o peso de ocupar espaços sociais diferentes.
A estreia no jornalismo, ainda como Paulo, ocorreu no jornal Cidade do Rio, em 1899. Anteriormente, havia publicado uma resenha sobre a peça Uma Casa de Bonecas, no jornal A Tribuna, também em 99. Sua estreia como cronista foi 4 anos depois, em 1903, na Gazeta de Notícias.
Estudiosos afirmam que a inspiração para o pseudônimo famoso veio da França. Napoleão Adrien Marx assinava sua coluna no Le Figaro como Jean de Paris, e por isso, Paulo começou a assinar seus textos como João do Rio.
No passado, era comum jornalistas usarem pseudônimos para proteção contra perseguições políticas e privacidade. Além disso, também era uma forma de driblar restrições editoriais ou sociais, como a discriminação por gênero ou etnia.
Além de João do Rio, ele também assinava alguns textos como Claude, Godofredo de Alencar e Joe.
João do Rio era definido como um fleoneiro e um dandy. De maneira mais simples, um fleoneiro é o sujeito que sai pela cidade com os olhos atentos para captar a rua. Não só aquilo que forma a arquitetura urbana, mas também as pessoas, as fisionomias, as multidões, e isso João do Rio fazia muito bem.
Para ele, flanar é ser vagabundo e refletir, ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Já o Dandy era esse tipo irônico, elegante, que observava os costumes e escancara os defeitos com texto de frases cortantes.
Com essas características, João do Rio profissionalizou a atividade jornalística, inovou na crônica e a trouxe para a reportagem com um olhar etnográfico.
Caminhava pelas ruas como método de trabalho. Chamava isso de flânerie. A cidade não era um mero cenário, era personagem ativo. No vocabulário dele, a palavra vertigem define o que sentia diante das transformações urbanas aceleradas.
A transfiguração da cidade trouxe também mudanças nos hábitos de seus moradores. Tudo acontecia de forma veloz, acompanhada de mudanças bruscas. João do Rio, com sua aguda sensibilidade, tinha perfeita consciência do significado daquele momento.
Podemos observar tudo isso no texto que guia esse episódio. Vida Vertiginosa, que nos explica como um ser humano que nunca teve os carros correndo na sua frente lidou com isso. E como teve impacto na sociedade uma mudança desse nível.
O autor não tratou disso somente nesta obra. No seu livro A Alma Encantadora das Ruas, se mostrou um retratista das transformações pelas quais a então capital do país passava. Como um retrato vívido de uma época em que a modernidade começava a se impor, mas ainda coexistia com as desigualdades.
A imprensa, arauto do progresso e a elegância, modelo de snobismo, eram os precursores da era automobilística. Mas ninguém adivinhava essa era. Quem poderia pensar na influência futura do automóvel diante da máquina quebrada de patrocínio? Quem imaginaria velocidades enormes na carriola dificultosa que o Gonde Guerra Duval cedia aos clubes infantis como brincos idênticos aos balanços e aos pôneis mansos? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ah, um automóvel? Aquela máquina que cheira mal? Pois viajei nele. Infeliz.
Registrou desde rituais religiosos de matriz africana até recepções no Palácio do Catete. Percorreu a cidade com muita atenção. Participou de revistas como Cosmos e jornais como a Gazeta de Notícias, O País e o Jornal do Brasil.
Com suas produções para esses veículos, João do Rio também buscava ascensão social. E teve duas ideias para alcançar isso. Ser diplomata no Instituto Rio Branco e concorrer a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. No primeiro caso, poderia circular pela nata política, social e financeira. No segundo, pela intelectual e política.
Mas em 1902, sua tentativa de ingresso foi frustrada na Escola de Formação do Ministério das Relações Exteriores. À época, os rumores diziam que sua rejeição se deu em função da sua possível homossexualidade e por alguns dos seus traços físicos, pois era gordo e negro.
Sua tentativa de tornar-se imortal na ABL foi mais longa, durou 4 anos. A primeira investida foi em 1906, sem sucesso. João do Rio havia publicado alguns contos esparsos em jornais, reportagens diversas e 2 livros. As Religiões do Rio, de 1904, e O Momento Literário, de 1905. Primeira obra com reportagens sobre cultos afro-brasileiros, espiritismo, igrejas protestantes e outras expressões de religiosidade.
O trabalho teve grande impacto. Com ele, João do Rio consolidou sua reputação de repórter cultural atento às margens. Apesar disso, na eleição realizada em julho de 1906, obteve apenas 8 votos. A segunda tentativa de ingresso se deu em 1907.
E ele tentou diretamente o apoio de Machado de Assis, que fez chegar aos ouvidos de João do Rio, que por sua pouca idade, 25 anos, poderia fazê-lo esperar mais um tempo. O escritor não foi eleito neste pleito, mas aproveitou para preparar o terreno para o futuro e ganhar a simpatia dos acadêmicos.
Apenas em 1910, em sua terceira tentativa, teve êxito. Com quase 29 anos, foi eleito com 23 votos. Já era reconhecido e consagrado pelos registros feitos sobre o universo carioca, suas conferências, seu trânsito pelo Society e os laços construídos com a comunidade portuguesa.
Uma curiosidade é que João do Rio foi o primeiro a usar o fardão da academia na sua cerimônia de posse. Uma prática que se tornou hábito desde então.
Escreveu cerca de 2.500 textos, entre crônicas, reportagens, contos e peças. Apenas 1/3 foi publicado em livros.
Como observador da cidade, se envolveu com personagens reais da vida urbana, como João Cândido, que foi um militar brasileiro líder da Revolta da Chibata, Madame Zizina, uma cartomante carioca, e o ladrão de casaca, Doutor Antônio.
João do Rio não teve formação universitária, mas sua produção tem valor de pesquisa na academia até hoje. Ele era um escritor de vivência, que escrevia sobre o que viu e viveu.
Participava dos debates ideológicos da sua época, criticava figuras políticas, documentava os efeitos do urbanismo e denunciava a exclusão. sob integrar observação social e estilo literário.
Para que ele se afirmasse, foi necessária a transfiguração da cidade. E a transfiguração se fez. Ruas arrasaram-se, avenidas surgiram, os impostos aduaneiros caíram. E triunfal e desabrido, o automóvel entrou, arrastando desvairadamente uma catadupa de automóveis. Agora, nós vivemos positivamente nos momentos do automóvel, em que o chofer é rei, é soberano, é tirano.
João do Rio morreu em 23 de junho de 1921, aos 39 anos, vítima de um ataque cardíaco em um táxi, após o expediente no jornal A Pátria. Sua biografia conta que estava doente há muito tempo. O velório foi acompanhado por mais de 100 mil pessoas.
Depois disso, sua mãe trabalhou em prol da sua memória, mas sua obra foi esquecida por décadas. A memória do jornalista e escritor começou a ser resgatada em 1978, quando Raimundo Magalhães Júnior, outro imortal da academia, escreveu sua primeira biografia, A Vida Vertiginosa de João do Rio.
Em 2024, o autor de A Alma Encantadora das Ruas, sua obra mais famosa, foi homenageado na 22ª edição da Feira Literária Internacional de Paraty. Sua escrita continua sendo um registro valioso de um momento-chave da história do Rio de Janeiro.
Ele nos mostrou que é possível escrever com responsabilidade, sensibilidade e consistência, que vale a pena olhar para a rua. O jornalismo e a literatura podem e devem ser testemunhas das transformações.
Este episódio faz parte da edição especial do Vale a Pena Ler no 5 em Prosa, um site voltado ao jornalismo literário e crônicas. Locução por Roberto Amazonas e Vitória Navegante. Leitura dramatizada por Júlia Lago.
Roteiro e pesquisa por Roberto Amazonas. Revisão do roteiro e orientação pela professora doutora Tatiana Teixeira. Na técnica, Roque Bezerra.
As referências são do Museu Bajubá, do Portal da Crônica Brasileira, de Os Textos de João do Rio, O Olhar de um Cronista sobre Sua Sociedade e Seu Tempo, de autoria de Clarissa Amazon Miranda.
E da biografia de João do Rio no site Século Diário. Até a próxima!